E nós abrimos o jornal desta segunda-feira, analisando o resultado das eleições na França. Estamos em contato com os professores Kai Eno Lehmann e também a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lin, são professores de Relações Internacionais aqui da Universidade. Professora Maria Antonieta, bom dia.
Bom dia.
Como Muito vai? Obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Obrigada, eu.
Professor Kai Eno, muito bom dia, professor.
Bom dia.
Professor que esteve conosco aqui, não é? Analisando Sim. o resultado no primeiro turno das eleições. Então, a primeira pergunta que coloco para ambos é se agora, ele diz que o primeiro desafio será, na verdade, fazer uma política limpa. Ele fala que é uma novidade na política, não é? Quer fazer uma política limpa. Mas, de toda forma, o primeiro desafio será, imagino, obter agora, ele que vem, né, na direção de um movimento, obter agora apoio para suas ações, para as reformas que pretende fazer, apoio nas eleições legislativas em junho. Professora Maria Antonieta, esse seria o primeiro desafio?
Sim, certamente, mas talvez antes das eleições, claro, primeiro decidir quem vão ser os candidatos-chave e como organizar esse apoio, talvez seja a única coisa possível a fazer nessas semanas até as eleições, preparar algumas coisas institucionalmente, algumas mudanças, enfim, para o que vem depois, como alguma coisa de reforma trabalhista ou, enfim, os primeiros passos para o que ele pretende depois fazer, seja na economia ou seja em outras partes, mas, de fato, na economia e na liberalização, com muitas aspas, eu acho que ele pode começar a fazer isso já nas primeiras semanas.
Uhum. Professor Caio, ele vai ter que montar o seu gabinete, preparar para a escolha de primeiro-ministro, para a disputa, né, na escolha do primeiro-ministro. Como é que deve ficar a cara desse gabinete? Como é que ele vai compor o governo dele? Com que forças, exatamente, políticas desse momento?
Na verdade, eu acho que ele tem que tentar seguir o que ele falou na campanha, durante a campanha, que é que ele não é da esquerda nem da direita. E já que ele precisa tanto da esquerda quanto da direita para ter um governo que possa funcionar, eu imagino que um dos grandes desafios vai ser ele escolher pessoas da centro-esquerda quanto da centro-direita que possam, entre aspas, trabalhar os deputados a serem eleitos daqui a algumas semanas, em junho, para que leis possam passar na Assembleia Nacional. Então ele tem que realmente montar um gabinete que possa representar os dois lados da divisão antiga do política da França. Isso vai, principalmente, a coisa mais importante, vai escolher o primeiro-ministro, ou a primeira-ministra, depois disso, os postos-chave dos ministérios, Ministério da Economia, da Educação. Então ele tem uma escolha muito delicada a fazer, já que ele não tem, por enquanto, pelo menos uma base nacional, uma base parlamentar que possa sustentá-lo no parlamento.
Uhum. Professora Maria Antonieta, seria a vitória de Macron uma barreira a essa onda populista que levou, por exemplo, ao Brexit no Reino Unido e também a vitória de Trump nos Estados Unidos? A União Europeia amanhece definitivamente mais tranquila?
Eu acho que, sem dúvida, a União Europeia amanhece mais tranquila, mas, infelizmente, não é uma solução permanente. Eu acho que é um alívio, como vários veículos de mídia, vários jornais mencionaram na Europa, mas não, não é que a extrema-direita esteja completamente varrida do cenário europeu, mas, de fato, é um alívio muito grande os franceses terem, por enquanto, né, dois terços dos franceses que votaram, e é muito importante a gente lembrar que o absenteísmo foi muito elevado, de cerca fato. De 25%, e mais, além disso, o número de votos brancos e nulos também foi muito elevado. Enfim, é uma... Ainda o descontentamento, ainda a divisão estão muito claros na França. Por outro lado, do ponto de vista do fortalecimento e da retomada da locomotiva, entre aspas, também europeia, ou seja, a aliança franco-germânica, é muito, muito importante esse resultado na França, né? É muito provável, como alguns veículos já dizem, que o Macron, a primeira viagem dele seja à Alemanha, né, para falar com a chanceler Merkel, e isso, de fato, é um grande alívio para a União Europeia.
O resultado acalma, professor Kai, os ânimos que estavam, né, ali entre primeiro e segundo turnos exaltados, com manifestações, né, agressivas contra a extrema-direita. De toda forma, são 10 milhões de votos.
Sim, eu acho que eu concordo com o professor Turra. Eu acho que em muitos aspectos poucas coisas mudaram. Vale ressaltar que Marine Le Pen quase dobrou os votos que o pai recebeu no segundo turno das eleições presidenciais, quando ele passou por lá em 2002. Então, eu acho que vamos ver, um em cada três franceses, um pouco mais até, olha para Marine Le Pen, olha o que está ouvindo, o que ela tem que dizer, e diz: ah, isso é para mim. Fora disso, nós temos abstenção muito alta. Então, eu acho que o mandato que Macron tem é importante, mas é razoavelmente frágil. E ele tem que mostrar resultados. Obviamente, a União Europeia deve estar aliviada por enquanto, até porque tudo indica que Angela Merkel vai ganhar as eleições na Alemanha em setembro. Então, eu acho que, nesse sentido, há a possibilidade de um relançamento da aliança franco-alemã na União Europeia, o que seria uma notícia ruim até para o Reino Unido. Mas, internamente, eu acho que ele tem muito trabalho pela frente. E, convenhamos, 5 anos atrás, quando François Hollande ganhou, todo mundo falou que ela é um pouco diferente, isso vai ser um novo começo, ele vai ter que enfrentar as reformas trabalhistas, etc. Ele não conseguiu fazer nada disso. E ele teve por trás um partido, uma estrutura, tudo mais. Macron não tem isso. Então, eu acho que tem muita incerteza pela frente, e eu concordo com o que Timothy Ashton Gash escreveu ontem. Assim, em muitos aspectos, isso não resolve a crise, mas chuta a bola mais para frente.
Sim, ganha-se um tempo. Agora, há um tempo de lua de mel, né, professora Maria Antonieta? O desemprego já passou dos 10%, terá de fazer, como diz o professor Kai, reformas trabalhistas no mercado de trabalho, terá que se preocupar com essa, a gente não sei se pode dizer de refundação da União Europeia, mas de cara a essas reformas que não são populares, são necessárias. Quanto tempo ele terá para formar maioria e tentar convencer a população dessas reformas?
Pois é, eu acho que é um desafio enorme, exatamente pelos fatores que o professor Kai acabou de elencar. E, além de tudo, eu acho que tem um fator que nós não podemos esquecer. Por muito pouco, a nova alternativa de esquerda, digamos assim, que não é tão nova assim, porque já estava presente nas eleições presidenciais há 5 anos, que é o Jean-Luc Mélenchon, né, que é a França insubmissa, uhum. Por pouco não passou para o segundo turno. Eles tiveram 19% dos votos no primeiro turno. Isso não é negligenciável se a gente se lembra, né, do passado, ou enfim, da presença tradicional da esquerda na França. Eventualmente parte da população que sempre votou socialista pode estar mais inclinada a votar Mélenchon agora nas legislativas. A fala dele ontem, depois do resultado, foi bastante forte, né? Dizendo, bom, agora nós vamos e a gente vai estar lutando, digamos assim, na Assembleia Nacional. Então, vai haver, sem dúvida, uma reação forte às propostas de reforma. E assim como em todas as partes do mundo, até mesmo no Brasil, um dos pontos a ser colocado nas reformas também é a reforma previdenciária, né? Que Macron não vai poder tratar dela antes do início de 2018, 2017. Então, na minha opinião, os passos dele, né, e as propostas vão ter que ser muito cautelosas e relativamente lentas, né? Porque ele não vai ter muito espaço e mesmo com aprovação popular ou tentando ganhar aprovação popular para ir propondo coisas que vão muito, que sejam muito polêmicas, sob pena de começar o mandato com um índice de popularidade muito baixo.
E aí afundaria o projeto sem antes de decolar mesmo.
Exatamente,
né? Agora, professor Kylie, também tem outros. Nós estamos falando muito dessa questão da União Europeia, desemprego, primeiro formação de uma maioria política, ou apoios importantes de cada lado, né? Como o senhor descreveu logo no início, direita e também esquerda, já que ele é um centrista, ele vai tentar unir forças para esses para esse projeto de governo, mas tem, por exemplo, crise dos refugiados, tem terrorismo. Crise dos refugiados, ele fala numa gestão conjunta da migração, que teria que envolver diversos países, e também não é um tema fácil.
Não, assim, muitas das coisas que ele gostaria de fazer em relação principalmente à União Europeia, a crise de refugiados, a crise da zona de euro, essas propostas, por exemplo, de a gente ter o ministro de finanças europeu para os países do grupo de euro, essas propostas não são novas. Essas propostas existem faz tempo. Muitas pessoas, vamos dizer, que são especialistas nessa área, concordam que essas propostas fariam sentido. Mas, politicamente, não tem como fazer isso no momento, e eu acho que também isso não mudou. Então, dentro da União Europeia, não há, no momento, uma maioria, muito menos unanimidade, sobre uma política de refugiados europeia. Não há uma maioria, um consenso sobre uma política econômica coordenada no nível europeu ao invés de níveis nacionais. Então, a questão não é ter essas propostas, a questão é como ele pode tirar essas propostas do papel.
Como torná-las viáveis, né?
Exatamente. É. Né? Então, é a velha história. Não tem nenhum problema fazer promessas de campanha. O problema é o sistema Quem vai mudar quem? Ele vai mudar o sistema ou o sistema vai mudar o presidente? Aí vamos ver.
Vamos ver. Bom, eu coloco, a gente está quase indo para o finalzinho da nossa análise aqui, eu coloco a mesma pergunta para ambos, para a gente concluir. Então, o que há de novo na vitória de Macron? Gostaria de ouvir a opinião de cada um. Quer dizer, foi um voto contra Marine Le Pen, a maioria desses votos que foram para Macron, ou são um voto de confiança em que ele possa realmente realizar algo de diferente de novo? Há algo de novo? Que há de novo, então, nesta vitória? Professora Maria Antonieta.
Eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa a salientar é o fato de os dois grandes partidos tradicionais não terem ido para o segundo turno, né? Eu acho que essa é um voto a favor do novo, isso eu acho que chama atenção, então do novo não só da idade, mas dessa coisa do centrismo, e reforçaria sem dúvida o horror, né, de uma parte da população importante contra a extrema-direita.
Professor Caio, o que há de novo nessa vitória de Macron?
Eu concordo plenamente. Eu acho que a primeira coisa é o colapso, principalmente do Partido Socialista, mas também os problemas do Partido Republicano. Então, o declínio dos partidos tradicionais representa algo novo. Então, Macron, eu acho que foi eleito, entre outras coisas, porque ele representa... porque ele não representa, ou seja, ele não é dos partidos antigos. Mas eu acho que também muitos daqueles que votaram nele votaram porque eles não gostam da Marine Le Pen, o que ela representa. E isso é um problema em termos de fazer política para o presidente, porque ele sabe que parte do mandato dele vem não pelo que ele representa, mas pelo que não representa. Né? Então, o apoio dele para ele me parece meio frágil, no sentido de eu não estou votando porque ele é fantástico, eu estou votando porque ele não é um dos any of the above, né? Um dos outros. Então, vamos ver como ele vai lidar com isso.
Vamos ver, vamos acompanhar. Agradeço muitíssimo a participação dos professores Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais aqui da Universidade, e também a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins. Professores, muito obrigada, bom dia e até a próxima oportunidade aqui no Jornal da USP. Obrigada.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.